Há 75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
Está na hora de sabermos o que aconteceu lá em Chicago, como é que os preços da soja se comportaram. Foi uma semana ruim, você que acompanha Notícias Agrícolas viu aí o mercado dando uma bela de uma patinada essa semana, mas a sexta-feira ficou como exceção. Houve uma recuperação tímida, é verdade, mas interrompeu pelo menos aquelas sessões de baixa que a gente vinha conferindo aí ao longo da semana. Para entender o movimento, a gente convidou o Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, para trazer mais informações aqui para a gente, para nos ajudar a entender, além do que aconteceu, o que pode acontecer com os preços daqui para frente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E me ajuda a entender esse movimento. O mercado parecia que ia entrar num ritmo de baixa aí. Hoje deu aquela parada, aquela respirada. É pontual ou é de novo uma tendência nova vindo por aí, Ginaldo?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e Notícias Agrícolas. Boa tarde. Alex, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu diria assim, o seguinte, o fôlego que o mercado tomou hoje foi um fôlego mais baseado em cima dos fundos. Existe um grande suporte técnico dos preços em Chicago, vamos falar do contrato de novembro. Esse contrato tem um suporte técnico e psicológico de 10 dólares, e os fundos hoje trabalharam, vamos dizer, harmonicamente e heroicamente para que não deixasse o mercado cair abaixo dos 10 dólares. Eu diria que essa foi a razão principal do mercado não ter caído e não ter cedido e fechado no vermelho.
Quer dizer, os 10 dólares é um suporte técnico e psicológico e faz parte de uma estratégia dos fundos evitar o rompimento desse patamar. Mas, Ginaldo, vai ter força para isso? O fundo tem força para isso?
Olha, Alex, vamos dizer, existe aí 200 mil contratos quase em aberto de soja, é uma posição grande, é uma posição dos fundos, mas você tem que considerar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que você vai considerar é a posição dos fundos. Os fundos têm lá um número de contratos, 200 mil contratos. Ok, mas eles têm que brigar every day. Todos os dias eles têm que comprar um monte de contratos para alimentar suas posições. E para fazer isso, eles têm do outro lado o produtor americano, cuja safra está sendo colhida, e começa a pesar, o produtor começa a trazer para cá. E vai vender aonde? Na Bolsa de Chicago. O produtor americano faz isso. Se ele não vende em Chicago, ele vende no elevator. O elevator vai e vende na Bolsa de Chicago. É mais ou menos assim que funciona. Muito bem. Então você tem, em contrapartida, fundos contra venda de produtores. E do outro lado, você tem a demanda chinesa, que ontem e hoje, basicamente não, estiveram ausentes. Então, essa ausência da China nos leva e confirma mais ou menos aquilo que a Laboro já vinha falando, de que a fase 1 do acordo entre Estados Unidos e China basicamente está cumprida. Ou seja, a China já comprou soja para cobrir suas posições de esmagamento. Na minha opinião e no meu controle, outubro, novembro e dezembro. e dezembro. Ela só teria que comprar mais alguma coisa para janeiro. Aí você vai dizer: nossa, madre, então janeiro, basicamente, eles vão cobrir aí 2, 3 milhões, ou exagerando, 4, e vão comprar depois de fevereiro no Brasil. E nos Estados Unidos, automaticamente, nós vamos ser daqui para frente, daqui até fevereiro, daqui até janeiro, uma China muito cautelosamente no mercado, comprando estrategicamente aqui e ali, e não fazendo, na minha opinião, há até defensores que dizem que a China pode sobrepujar e comprar muitos contratos futuros, muita para entrega futura para fazer estoque. Eu acho que a China não vai fazer isso, pelo menos agora. A reposição do que nós chamamos, vamos dizer, os elevators, vamos dizer assim, eles não vão fazer isso agora. Na minha opinião, eles vão esperar, primeiro, preços baixos, e segundo, vão querer comprar no Brasil a partir de entrega, a partir de fevereiro. Então você tem aí China no mercado, ausência do mercado, produtores americanos entrando com a safra maior, os fundos tentando defender aqui, mas é um suporte técnico e psicológico que existe nos 10 dólares, o que eles fizeram hoje, Alex. Essa foi a estratégia utilizada. A semana que vem, dia 1º, a China entra em feriado. É um feriado longo, é uma semana. Eles só vão voltar, na realidade, dia 8. E durante o feriado, na minha opinião, dificilmente eles vão comprar soja nos Estados Unidos. Ou seja, a partir de quarta-feira próxima, eles estarão em feriado. Isso é mais um sinal de que a China pode ficar ausente durante alguns dias.
Mas aí tem aquele que fala: ah, mas e o clima aqui na América do Sul? Não pode ser um fator positivo para os preços lá em Chicago?
Pode ser, Alex. E eu não vamos dizer, não tiro isso do foco de jeito nenhum, mesmo porque, conforme a gente viu agora há pouco, os mapas estão mostrando, estão sinalizando mais 7 dias de clima seco. Tem chuvas, boas chuvas, excelentes chuvas no Rio Grande do Sul. Para Santa Catarina já é menos, mas são chuvas boas, e o Paraná não tem nada. Então não chove. Do Paraná para cima, o Brasil está totalmente seco nas suas previsões para os próximos 7 a 10 dias. Então, isso é um fator que pode pesar. Então, isso pode dar suporte aos preços. Por isso, o produtor brasileiro está ausente. Ausente de safra velha, só em Chapecó, no interior do Paraná, valendo R$ 150, né? Isso é um preço altamente, vamos dizer, fora da realidade. E você tem o produtor não vendendo mais safra nova, porque já vendeu muito bem. Então, consequentemente, as coisas ficam tudo aí no, vamos dizer, voando, esperando o que vai acontecer. Mas o clima no Brasil, na América do Sul, é um fator que a gente não pode desconsiderar,
Uma
sem
virada,
dúvida
da
nenhuma.
mesma forma, o contrário é verdadeiro. Uma virada da condição do clima também afeta diretamente, então.
Afeta diretamente, e aí você vai ter, vamos dizer, a demanda, de um modo geral, não só da China, a demanda do resto do mundo, dizendo o seguinte: por que que eu vou comprar soja? Existe um grande estoque nos Estados Unidos, certo? Existe na América do Sul uma safra que vai ser plantada, então o clima está correndo tudo bem, por que é que eu vou comprar? Então, a demanda vai analisar, com certeza, esses números, esses dados, com muita tranquilidade para poder tomar suas posições, Alex.
Então, objetivamente, Ginaldo, os 10 dólares que os fundos estão tentando manter, em função desses fatores, pode ser rompido, então.
E eu vou até me antecipar, e a gente às vezes morde a língua, mas eu acredito que esses 10 dólares serão rompidos na próxima semana,
Ah, é?
pela ausência da China.
Bom.
Mesmo com o clima, nesse momento, mostrando, vamos dizer, deficiência, anormalidade, adversidade climática para os próximos 7 a 10 dias.
Mas daqui uma semana tudo pode mudar, enfim, a
Tudo
gente
pode mudar.
é.
Tudo pode mudar. Em termos de clima, nós temos hoje, eu mostrando isso, segunda-feira pode mostrar, olha, daqui uma semana vai chover. Aí o mercado se antecipa, sempre foi assim, o mercado é muito mais rápido do que nós imaginamos, né? Porque ele conta sempre com a possibilidade futura.
Muito bem. Ô, Ginaldo, e no Brasil, hein? Você já adiantou algumas coisas para a gente, como a questão do produtor sem participar da comercialização, mas nem essa alta do dólar estimulou ele a fazer algum negocinho, não?
Alex, a semana foi morta em termos de negociações. O caiu, né? Desceu e o dólar subiu. Não houve negociações, mas basicamente os preços no interior se mantiveram.
Ficaram
Uma
os
coisa
mesmos.
equilibrou. Chicago caiu, o dólar subiu. Soja está a 150 no interior do Paraná. Pelo amor de Deus, é um preço para ninguém colocar defeito. Mas, por outro lado, é um preço que o produtor não vende. Ele tem o quê? 6, 7% na mão. Ele vai dizer: não, eu não vou vender, não preciso vender, vou esperar janeiro. E janeiro ele vai vender, independente se Chicago tiver melhor, isso, aquilo, o dólar caiu, ele vai vender a soja dele num preço que ele não vai perder dinheiro. E seguramente os 150 de hoje, e se ele não pegar lá na frente, não vai fazer diferença 140, mas ele não vai vender. Na minha opinião, ele vai segurar. E faz bem, faz
É
bem.
isso que eu ia perguntar. Essa é a visão do produtor, mas e do estrategista Ginaldo? Faz bem então, Ginaldo? Tá certo?
Faz bem, Alex, faz bem. Eu não venderia também no lugar dele. Eu usaria essa estratégia, que eu já vendi muito bem. Por que que eu vou vender 6, 7% que eu tenho? Agora, o futuro, eu tenho ainda 35, 40% para vender. Ah, peraí. Mas se aqui no Brasil, na América do Sul, tiver correndo tudo bem, chegar em janeiro eu vou começar a vender, vou aproveitar o câmbio, vou aproveitar isso, vou vender. Mas, por enquanto, o mercado está morto. Nem safra nova se fala, nem safra velha se vende. Então está todo mundo isso. Hoje os compradores ligam procurando oferta, quando é exatamente o contrário o mercado em tempos normais.
Pois é. Situação interessante para a gente acompanhar, mas como você bem pontuou, o produtor agora vai acalmar para ver como é que vai evoluir a safra, até porque avançar na venda sem ter certeza que vai ter o produto para vender lá na frente é complicado, né, Ginaldo?
É complicado. Alex, eu quero aproveitar e passar uns números para vocês, para que você tenha uma ideia do montante de vendas efetuadas já pelos americanos. No milho, eles têm uma previsão. Eu vou botar em bushel, se você quiser transformar em tonelada, você pode. Para mim, falar em bushel, na minha matemática é mais fácil, mas tudo bem. Eles têm uma previsão, de acordo com o supply and demand, de 2,325 bilhões de bushels para vender. Isso, se você... Vou transformar em tonelada. O produtor, quem está nos ouvindo, vai ter um pouquinho de paciência. 2,325 bilhões de bushels. No caso do milho, é diferente do bushel do milho para a soja. Espera aí. 2,325, 25,400. Nós estamos falando de 50, em número redondo, 59 milhões de toneladas. Ok?
De milho.
De milho. Sabe quanto eles já venderam? 809 milhões de bushels. 809 milhões de bushels. 809. Isso venderam, já venderam 20,5. Isso significa o quê? Você acompanhou o raciocínio?
809 milhões de bushels, venderam
Dá 20,5.
20,5 milhões. De 59 milhões, venderam 20,5.
Não. De 59 milhões, isso significa que eles venderam mais da metade. Ou seja, venderam 65%, perdão, 35%. 35%.
Isso, ok, de milho.
Ok? De milho.
Perfeito.
Agora vamos para a soja, rapidamente. 2,125 é a posição de venda do supply demand. 2,125. Lembre-se que a soja, o bushel é diferente. Isso significa 57 bilhões de toneladas, 57,8. Bom, muito bem, vamos ver quanto eles venderam. 1,306. Isso significa que eles venderam
35,5.
35,5 milhões de toneladas. 61,5% na soja já venderam. Certo?
Ou seja, Estados Unidos também está bem avançado nas vendas,
Não,
né, Reginaldo?
está extremamente avançado em termos de venda, Alex. Você tem aí a soja 225. Você já vendeu 1,306, 1 bilhão 306. A soja também está altamente avançada. O milho está um pouco, vamos dizer, avançado, mas nem tanto. O trigo está meio a meio vendido. Eles têm que vender 975 milhões, já venderam 495, falta 480, basicamente meio a meio. Então, na soja, esse é que é o grande problema. Para quem é que eles venderam 61,5 da soja? Não foi para o Vietnã, nem foi para a Europa, foi 70, 85% ou 90%
É
disso foi
China,
vendido
né?
para a China. Para a China.
O que
China.
justifica aquele mercado abastecido que você citou no começo da conversa.
Exatamente. Então é essa informação matemática que eu estou colocando para, vamos dizer, justificar a minha projeção de que a China daqui para frente vai caminhar a passos bem lentos em termos de compra de soja na China e vai naturalmente voltar a aumentar seu passo nas compras a partir de fevereiro aqui no Brasil. É isso que
Muito
eu
bem.
vejo, Alex.
Então, fatores que podem impedir o avanço dos preços, avanço da colheita, a China pisando no freio aí nas compras. Não é que a China vai deixar de comprar, mas o que ela precisa comprar até janeiro é pouco e
Muito
justifica ela
pouco.
comprar aos poucos para evitar uma inflação de preços, inclusive, né?
Exatamente. Ela não vai querer pagar preços altos, simplesmente porque ela tem a opção de comprar na América do Sul a partir de fevereiro. E como eu disse, outubro, novembro e dezembro está pleno. Falta um pouco para janeiro. Esse pouco que falta em janeiro, a gente calcula que seja aí 3, no máximo 4 milhões e a China está tranquila. Agora, a defesa de que a China poderá querer fazer repor estoques, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a China veio de uma pandemia, ela reduziu muito os seus estoques, vai querer repor. Mas quando? Agora, como estrategista, eu diria que eles não vão repor isso agora. Vão deixar isso um pouco mais para frente e vão fazer isso pausadamente para não causar uma inflação nos
E
preços.
até porque a partir de fevereiro tem soja mais barata no Brasil, né, Ginaldo?
Tudo indica isso, né, Alex? Temos que, naturalmente, acompanhar o clima, né? As questões
Claro,
climáticas
claro,
para a América do
claro, claro.
Sul têm que ser bem observadas. Nós não podemos deixar de observar o clima pode justificar uma alta em Chicago de novo, ou pode justificar uma queda muito forte nos próximos 10, 15 dias, se tiver normalizado.
Muito bom. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui, viu? É sempre bom te ouvir. Volte sempre.
Alex, um grande abraço, amigos e notícias agrícolas. Um grande abraço a todos vocês. Fico feliz em me dirigir, tentando transmitir alguma coisa daquilo que eu acho que sei, para que a gente possa se entender e se compreender. Porque na vida tudo é possível. Nada falta, tudo temos.
É isso aí. Grande abraço, Ginaldo. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço.
Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando que o clima é o fiel da balança, portanto, daqui para frente, clima na América do Sul, principalmente para poder direcionar a soja para cima ou para baixo lá na Bolsa de Chicago. É importante para o produtor brasileiro, é importante para a formação de preços, enfim, todo mundo de olho no clima aqui no Brasil, na América do Sul de uma forma geral. Bom, vamos aos preços, vamos ver lá em Chicago como estão as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo novembro subindo hoje, 2,5 pontos, fechando a 10 dólares e 2 centes. Janeiro, 10 dólares e 6 centes por bushel, 3 de alta. Maio, 9,99, 4,75 de alta. Julho, 10 dólares e 2 centes por bushel, alta de 5 pontos. Números da soja. Vamos ver o milho. Dezembro, 3 dólares e 65 centes por bushel, 1,75 de alta. Março, 3,73, 1 de alta. Maio, 3,78, também com 1 de alta. A mesma alta para julho, que fechou a 3 dólares e 82 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Vamos lá. Trigo caiu. Dezembro, 5 dólares e 44 centes por bushel, 5,5 de queda. Março, 5,51, queda de 5,5 também. Maio, 5,56, queda de 5 pontos mais 75. E o julho, 5 dólares e 56 centes por bushel, queda de 5 pontos. São os números de hoje, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua audiência, a sua participação e a gente volta com outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas, na atualização de textos, na atualização das cotações, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Continue com a gente!